no livro do profeta Isaías, 53, versículos 4 e 5.
Aleluia.
Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. O profeta Isaías falando aqui sobre Jesus, o nosso Redentor. Esse capítulo é maravilhoso, da maneira que o Espírito Santo revela o sacrifício de Jesus na cruz, morrendo em nosso lugar. Nestes dois versículos, nos mostra o seguinte tema: a diferença. Fala-se muito de fazer a diferença na vida profissional, cultural, material, financeira, na beleza física. Pobre humanidade, pouquíssimas pessoas estão buscando fazer diferença na vida espiritual com Deus. Multidões pelo mundo afora continuam mantendo Jesus numa cruz, como morto, como aflito, ferido e oprimido. Mas, por outro lado, podemos ouvir e ver o testemunho dos redimidos no sangue do Cordeiro. Glórias a Deus por isso. O pecador não arrependido ignora a razão porque Cristo morreu, mas o pecador arrependido louva a Deus, reconhecendo a vitória da redenção por meio de Jesus, o ungido do Pai. A diferença, a primeira diferença é que o pecador não arrependido é inimigo de Deus. Jesus na cruz é a figura mais realista que existe do pecador não arrependido. Toda a ira de Deus, que deveria recair sobre as pessoas rebeldes, recaiu sobre Jesus. Lá na cruz do Calvário, Deus Pai tratou a Jesus como se fosse o pior dos pecadores. Lançou sobre ele os pecados de toda a humanidade. Versículo 4 diz: nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. É bem este o estado de uma pessoa não arrependida, inimiga de Deus, e sobre ela recai toda a consequência do pecado. Sofre muito e persiste na rebeldia. O pecador não arrependido é inimigo de Deus, é aflito, porque não tomou posse do sacrifício de Jesus lá na cruz em seu lugar. O pecador não arrependido sofre aflições da alma, aflições financeiras, aflições das mais diversas, especialmente aflições espirituais. O pecador não arrependido, ele continua sendo ferido, porque não tomou posse do sacrifício de Jesus que foi ferido por ele lá na cruz. O pecador não arrependido vive feridento, cheio de chagas no corpo, na alma. São pessoas extremamente feridas. O pecador não arrependido sofre todo tipo de humilhação, sofre todo tipo de tirania do maligno e das pessoas sobre a influência do maligno. Sabemos que Jesus suportou coisas terríveis naquela cruz para criar uma oportunidade de arrependimento a todos os pecadores de todos os tempos. Ele se fez maldito na cruz, mas tinha certeza de que o Pai o ressuscitaria dentre os mortos. O pecador não arrependido nega o sacrifício de Jesus. Vai morrer e não ressuscitará para a vida eterna, mas sim para a condenação eterna. O pecador não arrependido é inimigo de Deus. Ele não percebe que Jesus foi afligido naquela cruz, foi ferido, foi oprimido em seu lugar. Ele nega este sacrifício. Por isso, continua recaindo sobre o pecador não arrependido tudo aquilo que recaiu sobre Jesus lá na cruz. A não ser que se arrependa. Quando o pecador se arrepende, aí muda o panorama. João 3, 35 e 36 diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. sobre o pecador não arrependido permanece a ira de Deus. A diferença. O pecador não arrependido e o pecador arrependido. O pecador arrependido recebe o favor de Deus. Jesus, lá na cruz, recaiu sobre ele todo o peso, todo o pecado de todos os pecadores. E quando um pecador se arrepende dos seus pecados, ele recebe todo o favor de Deus. Deus, ao entregar seu filho na cruz do Calvário, ele demonstrou o grande amor que tem por todos os pecadores. Porém, só recebe o seu favor quem se arrepende de seus pecados. E não é de alguns, tem que se arrepender de todos os pecados. Marcos 1, 14 e 15 diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus veio fazer o convite do arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O pecador arrependido recebe o favor de Deus. Um grande favor que Deus fez lá na cruz, quando Jesus sofria, foi que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Jesus, ele ocupou o nosso lugar lá na cruz. Ele tomou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas dores. E Jesus anunciou isto quando caminhava pela terra. Mateus 8, 16 e 17 diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aleluia! O pecador arrependido recebe o favor de Deus. O primeiro favor é o quê? Que as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas dores não são mais nossas. Jesus tomou sobre si. E nós temos o favor, então, da saúde perfeita, da saúde completa. O segundo favor é que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Em vez de nós sofrermos todo o castigo de Deus, toda a punição de Deus, toda a ira de Deus, Jesus sofreu isto em nosso lugar. E nós temos este favor de termos a purificação das nossas injustiças no sangue do Senhor Jesus. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Isto está escrito em Deuteronômio 21, 23. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A bênção, o favor de Deus sobre nós. Jesus sofreu, foi ferido, foi moído, pagou o preço, recebeu o castigo em nosso lugar, para que nós tivéssemos este favor de Deus. Ele se fez maldito em nosso lugar. Todo pecador é maldito, todo pecador não arrependido é inimigo de Deus. E Jesus se fez maldito em nosso lugar. Precisamos compreender isso. Por isso que Jesus morreu na cruz. Por isso que a cruz é maldita. Porque quem morre crucificado é maldito. Jesus se fez maldito em nosso lugar. Maldito por um momento, na certeza de que Deus o ressuscitaria. E ressuscitaria para sempre, para a glória eterna. Outro favor de Deus para nós, que aconteceu lá na cruz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. Isaías 9, 6, nós vemos que Jesus é o príncipe da paz. Em Colossenses 1, 18 a 20, o apóstolo Paulo afirma: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então, todo aquele sofrimento lá na cruz era o preço da nossa paz. Era o preço da reconciliação com Deus no sangue do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Outro favor tremendo. Qual é o desejo maior de alguém quando está precisando de uma cura? É ser sarado. Que suma aquilo que incomoda. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E aqui fala de sarar o ser humano completo. Sarar o ser humano no sentido físico, no sentido intelectual, emocional, afetivo, no sentido espiritual. 1 Pedro 2:24 diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Pelas chagas do Senhor Jesus, pelos ferimentos do Senhor Jesus, pelas pisaduras do seu corpo, fostes sarados. Se há alguma enfermidade, qualquer que seja em qualquer um de nós, qual é o desejo de Deus? Que estas enfermidades, que estas doenças não existam. Porque Jesus já pagou o preço. Pelas suas pisaduras fostes sarados. Nós costumamos dizer às vezes: a minha doença, eu sofro de tal coisa. Tomar posse do que não presta. Tudo que é coisa que não presta para nós, Jesus tomou sobre si lá na cruz do Calvário. E nós fomos sarados. Deus olha para nós e vê seres perfeitos, não vê seres doentios. E em Cristo Jesus nós temos esta perfeição. Mas precisamos buscar esta perfeição, desejar esta perfeição. E como? Pela obediência a tudo que o Senhor Jesus nos manda fazer. O Salmo 103, 3 a 5, diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, injustiças, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluia! Os favores de Deus estão à disposição dos pecadores arrependidos. Arrependido é quem está em santidade. Arrependido é quem anda em obediência à palavra de Deus. Então, quem assim anda, tem sobre si os favores de Deus conquistados por Jesus na cruz do Calvário. Nós precisamos, então, estar trazendo para a nossa vida prática, no dia a dia, estes favores, através da obediência, através da santidade, através de andar com Cristo, que nós possamos dizer como Paulo: eu vivendo em Cristo e Cristo vivendo em mim, uma mistura, uma unidade completa. E isto acontece pelo poder do Espírito Santo que habita em todo aquele que crê que Jesus de fato é o Salvador, é o Redentor das nossas vidas. Arrependa-se de todos os pecados e receba o favor de Deus e das pessoas. É isto que a Bíblia nos ensina. Glórias a Deus por isso. A diferença é visível, pois o pecador não arrependido anda na contramão do pecador arrependido, e não pode haver comunhão entre eles. O não arrependido é inimigo de Deus, e o arrependido é amigo de Deus. Existe uma inimizade entre o pecador arrependido e o não arrependido, uma inimizade espiritual. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Assim diz Amós 3:3. Amós estava se referindo ao povo de Israel e Deus. O povo de Israel queria Deus, mas não queria obedecer a Deus. Então ele lança esta profecia na forma de pergunta: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não. Quem está nas trevas não anda com quem está na luz, e vice-versa. 2 Coríntios 6, 14 a 18 mostra esta diferença. Ele diz assim: não vos ponheis em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia! Esta é a diferença. Não há comunhão entre a luz e as trevas, entre Deus e o maligno, entre o arrependido e o não arrependido, entre o crente e o incrédulo. Não tem como haver comunhão. Há uma inimizade, há um abismo separando, um abismo espiritual. Precisamos compreender esta diferença para que não caiamos nas ciladas astutas do maligno, para que não caiamos na escravidão do maligno e andemos sempre na paz e no amor do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, na comunhão da Igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Nós precisamos então, irmãos, perceber essa diferença, fazer essa diferença no sentido pleno da palavra. Você viu a diferença entre o pecador não arrependido e o pecador arrependido. Agora, a Bíblia deixa bem claro, a escolha é tua. Porém, não se esqueça de que a tua escolha valerá para a eternidade. Tome posse da bênção. Jesus morreu na cruz para que todos sejam libertos do pecado. Ele destruiu a inimizade que havia entre pessoas e Deus. E Deuteronômio 30, 19 e 20 diz assim: os céus e a terra tomam hoje como testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Esta é a diferença entre o pecador não arrependido e o pecador arrependido. A decisão Deus deixou para cada um de nós. E essa decisão refletirá aqui na terra e refletirá para a eternidade, na paz eterna com Deus ou na condenação eterna sem Deus. A escolha é nossa. Deus deu livre arbítrio a cada um, deu inteligência. Mas ele quer que cada um escolha a vida, para que viva e tenha vida abundante, amando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele pega uma multidão de testemunhas poderosas para dizer que ele é fiel e justo, e ele nos oferece o melhor. Escolhe, pois, a vida. Desperta, escolhe a vida. É isso que ele está dizendo para nós. Acorde, acorde para a vida. Deus é poderoso. Eu acho linda a palavra de Deus. Diz: olhe para o céu, olhe para toda a criação, olhe para o meu trono, o trono do Deus Todo-Poderoso, o trono da glória. Coloco tudo isso como testemunha. Desperta, estou te oferecendo a vida, para que você viva, a tua descendência viva, tenha vida longa. Mas ame ao Senhor Deus Todo-Poderoso em primeiro lugar. Dê ouvido aos mandamentos do Deus Todo-Poderoso. Disto depende o teu sucesso. Disto depende a qualidade de vida que você vai ter aqui na terra. Glórias a Deus por isso. Escolha o melhor. Escolha a diferença em Cristo. Escolha fazer diferença em Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus.